em relação a esses medicamentos. Então, evidência D. E é uma evidência favorável ao medicamento. Agora, nós temos também estudos que comprovam a falta de evidência clínica para determinados medicamentos. Então, vamos olhar só para ilustrar um dado da nota técnica em que se diz que há um evento adverso da sibutramina. Então, diz nessa nota técnica na página 72. Esses autores descrevem efeitos cardiovasculares da sibutramina e diversos outros, tais como efeitos psiquiátricos e hepatotoxicidade. Quando vai se ler o artigo, que é intitulado Efeitos Adversos Associados à Sibutramina, um guia prático para o seu uso seguro, o que diz nesse trabalho? Na página 382, a sibutramina não é associada à hepatotoxicidade nos estudos clínicos, ou seja, não há evidência clínica que a sibutramina cause hepatotoxicidade. Então, depende muito do entendimento. Em relação aos eventos adversos, como foi já comentado, são esses eventos adversos, mas os medicamentos estão no mercado há mais de 30 anos. Então, em relação aos eventos adversos, eles são até pouco em relação ao tempo de uso. Não há medicamentos sem efeitos adversos. Nós podemos ver que a aspirina, com vários efeitos, a metformina, com vários efeitos adversos, a cortisona, aí com alterações psiquiátricas, obesidade, diabetes mellitus, e quem vai retirar a cortisona do mercado? Ela é extremamente útil para situações agudas, para choque, para alterações de pacientes em UTI, e mesmo em situações crônicas, como a artrite reumatoide, onde nós já temos medicamentos melhores, mas que em agudizações nós precisamos utilizar essa medicação. Que falar então dos antidepressivos, onde os efeitos adversos são N, inclusive suicídio, e ninguém retira esses medicamentos. E agora vejamos então, essa preocupação não é só nossa, isso aqui é uma publicação recente de 2011 do grupo internacional da ONU, que relata os efeitos adversos, onde o Brasil também faz parte. Então, é uma preocupação, então, do acesso adequado das medicações que são controladas, narcóticos que são controlados internacionalmente. E nesse trabalho, eles estudam fundamentalmente os analgésicos, opioides, só mais 5 minutinhos, por favor, antiepiléticos, estimulantes do sistema nervoso central, dentre eles os anorexígenos, e os benzodiazepínicos. O que que eles mostram? Só para indicar, nos Estados Unidos não existe medicamentos, existe a dietilpropiona, existe a fentermina, que é um medicamento exatamente igual à dietilpropiona. E o que que eles mostram nesses estudos? Que 75 países e territórios relatam o uso regular de medicamentos de ação central. Fentermina, fenproporex, fenpramona e mazindol. E eles fazem um elogio ao Brasil. Eles mostram que aqui, se vocês olharem, o Brasil entra em terceiro lugar, os Estados Unidos é o maior consumidor desses medicamentos, principalmente da fentermina. O Brasil entra aqui. Apesar desse aumento, eles fazem um elogio e nós temos que reconhecer que, nesse ponto, a Anvisa teve seu papel extremamente importante no setor regulatório. Vocês vejam que o fenproporex houve uma redução importante aqui em 2009, a mesma coisa em relação à fenpramona. Nós devemos isso ao controle, sem dúvida nenhuma. Agora, esse próprio board reconhece que as substâncias controladas, elas são indispensáveis para os propósitos médicos e científicos. A falta de disponibilidade desses medicamentos pode privar os pacientes de seus direitos fundamentais e da oportunidade de tratar sua enfermidade. E que dizem mais, que cabe aos governos estimular o treinamento e monitoramento dos profissionais, regular, monitorar e combater o uso inadequado das medicações, não retirar. E encorajar o desenvolvimento e o uso de novos agentes eficazes e mais seguros para substituir aqueles com perfil de segurança e eficácia mais limitado. Substituir. Então, na hora que nós tivermos esses medicamentos, nós podemos substituir o que nós temos. E volto a mostrar um slide que já foi mostrado aqui também pelo Dr. Dirceu, lamento ser uma cópia do documento, mostrando, então, né, que ainda existe um consumo. Agora, vejam o perfil como modificou de 2009 em relação a 2010, com uma diminuição da sibutramina em 2010 em relação a 2009, com o aumento das outras medicações, exatamente pela discussão toda em relação à dúvida da segurança em sibutramina em relação ao seu uso corriqueiro, fez uma migração novamente para os medicamentos que nós consideramos de segunda linha, mas que podem ser utilizados. Então, ao nosso ver, a sibutramina e o olestate são medicamentos de primeira linha para o tratamento crônico do sobrepeso. E quando houver contraindicações para o uso ou ausência dos mesmos, os medicamentos catecolaminérgicos podem sim ser utilizados para o tratamento do sobrepeso e da obesidade. E outra vez vou me utilizar do mesmo slide que já foi mostrado pelo Dr. Dirceu. Que bom que a endocrinologia é uma das especialidades que mais prescreve medicamentos para obesidade, porque é 50% dos pacientes dos nossos consultórios e dos nossos atendimentos dentro do hospital são pacientes obesos. Olha, 50% da população tem sobrepeso ou obesidade. O que as outras especialidades estão fazendo aqui? Isso tem que ser discutido, sim, com as entidades médicas e com o próprio governo para que isso seja coibido. Então, recomenda-se, e a Sociedade de Endocrinologia, a Associação Médica Brasileira, recomenda fortemente que o tratamento farmacológico da obesidade e sobrepeso, em qualquer faixa etária, seja feito por médicos com experiência do manejo da doença e com conhecimento de mecanismos e efeitos adversos desses medicamentos. E para o sucesso desse tratamento, independente do medicamento escolhido, é obrigatório a manutenção de medidas não farmacológicas. Isso é extremamente claro. Então, a obesidade é uma doença crônica com prevalência crescente e consequências desastrosas. Não é razoável se extrapolar resultados obtidos de uma população de cardiopatas para pacientes sem doença cardiovascular manifesta. Não é razoável se retirar medicações há mais de 30 anos no mercado que se mostram eficazes. Em lugar de retirar do mercado, é preciso fiscalizar a prescrição incorreta, abusiva e antiética. A retirada desse mercado estimulará o mercado negro de medicamentos, a prescrição fora da indicação de bula, cirurgias bariátricas desnecessárias. Muitos pacientes que estão conseguindo manter o peso vão voltar a engordar. E na hipótese de novo medicamento, chegará ao mercado a preço proibitivo para a maioria dos pacientes. A endocrinologia brasileira está apreensiva com as graves concorrências da retirada desses medicamentos para os pacientes que os vêm utilizando com sucesso. Então, esse é um slide antigo, é de fevereiro, onde nós discordávamos da forma unilateral e arbitrária com que foram conduzidas as discussões prévias do tema, uma vez que a comunidade científica mais diretamente relacionada com o tratamento na teoria e na prática foi excluída. Nós reconhecemos hoje que o panorama mudou desde fevereiro, quando começamos a participar mais ativamente das discussões. Novas reuniões estão sendo agendadas e esperamos, sinceramente, que as decisões futuras deixem de ser unilaterais. Obrigada. Que o projeto, aqui, os componentes das diretrizes, fui eu a coordenadora, e todas as sociedades participantes.
Doutora Rosana, pela sua exposição, e como nós estamos aqui correndo contra o tempo, eu passo de imediato a palavra ao Dr. José Rubens Alcântara Bonfim, coordenador executivo da Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos.
Muito obrigado, senador Paulo Paim, pela oportunidade de ter convidado o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que me fez, então, um convite para que o representasse. Muitos aqui sabem que eu sou coordenador executivo da Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos, e esta entidade é uma entidade parceira do IDEC, aliás, desde a fundação de ambas, coincidentemente no mesmo ano de 1991. E desde então, temos nos preocupado com a Na época não existia a sibutramina, ela entrou no mercado em 1997, como foi mostrado aí pelo doutor Desceu e pela doutora Rosana. E, mas já naquela época, em 91, não é? Setores expressivos da saúde pública apresentaram argumentos que até hoje não foram contestados. Pelo contrário, eles têm sido progressivamente reforçados. E eu sinto-me apreensivo, porque espero que com uma opinião de especialistas das agências de regulação dos Estados Unidos e da Europa, agora fui informado pelo diretor-presidente da Anvisa, que acontecerá em junho, pelo menos a gente não seja o último país do mundo a retirar do mercado fármacos que têm uma certa parecença, mas que, como já foi aqui estipulado, nós vamos dividir em dois grupos. Os anfetamínicos, não é? Os anorexígenos anfetamínicos e a sibutramina. Embora os especialistas saibam que existe uma inter-relação entre eles. Primeiro, evidentemente que os assistentes aqui não são todos, não é, versados nos fundamentos da farmacologia clínica, por isso que eu resolvi apresentar esse acróstico, que tem todo sentido, não é, em inglês, cuja tradução é, não é, fiel em português, porém significa passos. Então, quando se examina um fármaco, a primeira preocupação deve ser feita em relação à segurança. Em segundo lugar, a sua tolerabilidade. Em terceiro lugar, a efetividade, porque a efetividade inclui a eficácia, não é? E aspectos de segurança. Em quarto lugar, o preço. E em quinto lugar, a simplicidade de uso. Então, qualquer fármaco só pode existir se tiver a melhor relação benefício-risco, considerado todos esses aspectos. Sempre. E os anorexígenos anfetamínicos e a sibutramina, eles estão com um impedimento já julgado por todas as agências de regulação dos países desenvolvidos do mundo que têm um sistema de regulação eficiente. Já não há dúvida. E com relação aos anfetamínicos, tudo começou há mais de 30 anos nos países nórdicos, senador Paim. Progressivamente, nos anos 80, vários países europeus começaram a retirar do mercado, as agências reguladoras cancelaram o registro dos produtos e substâncias. Nos anos 90, isto alastrou-se pela Europa. Seguinte, por favor. Isso são dados que já foram apresentados aqui pelo doutor Disseu. Esse foi um estudo que foi feito pela Sobravime há mais de 4 anos e cuja íntegra está nesse boletim distribuído para vocês, que mostra que já no começo dos anos 2000, o Brasil era o maior produtor, o maior consumidor e o maior importador dessas substâncias do mundo. Quer dizer, nós não tínhamos uma satisfação completa com a nossa própria produção. Além de ser o maior consumidor, nós éramos também o maior importador. Os dados referentes à produção, o seguinte, esse é da exportação, vocês podem examinar depois, esse é da importação. Próximo. Este é o comércio brasileiro de substâncias anorexias especificadas, ou seja, essas três substâncias anfetamínicas e a sibutramina que estamos tratando, são os dados de relativos a 2006, às vésperas de entregar o estudo para a consulta pública. Isto teve uma ampliação notável nos anos subsequentes. Próximo. Hoje nós temos 24 produtos à base de sibutramina, comprovável comércio de todos eles. Destes 13 são genéricos. Há mais um produto, Silhouette, da Eurofarma, com registro vencido. A fonte é a própria Anvisa. No site de consulta remédios, encontra os discriminados, os produtos que têm 10 e 15 miligramas, num total, senador Paim, de 63 produtos farmacêuticos, à base de sibutramina com 10 ou 15 miligramas, dos quais 33 são similares, 26 são genéricos e 4 são referência. Ou seja, os produtos da Abbott, de acordo com as suas concentrações. Ademais, há aviamento em grande quantidade de receitas magistrais contendo sibutramina, cujos dados já foram minudentemente apresentados pelo doutor Disseu Barbano. Próximo. Bom, em relação aos anfetamínicos, não é? O uso dessa substância se faz preponderantemente por formulações magistrais, como já vimos, em quantidades elevadíssimas, magnitude já avaliada pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Há registro também de produtos acabados, prescritos em quantidade reduzida, vocês viram, em relação ao uso de fórmulas magistrais, de anfepramono ou dietilpropiona, que... De qualquer forma, tem 12 medicamentos, dos quais 5 similares, 6 genéricos e 1 referência. Não é? Fenproporex, que não tem produto de referência. É curioso, senador Paim, esta substância, ela jamais foi registrada em nenhum país desenvolvido. Não é fantástico isso? Como é que produtos e formulações magistrais dessa substância medraram, não é? De uma forma escandalosa no Brasil, ao contrário, não é? Porque esses produtos foram apresentados, essa substância, por exemplo, foi apresentada nos países desenvolvidos e nenhum deles registrou, porque isto, senador Paim, é anfetamina pura. Toma-se um Fenproporex, 30% do Fenproporex absorvido é anfetamina, transforma-se em anfetamina. É por isso que a ONU, anos e anos e anos a fio, interpelou, não é, o governo brasileiro pelo seu descaso. Problema que começou a ser corrigido, o doutor Disseu Barbano já informou, muito recentemente, porque nós fomos infratores da legislação internacional anos a fio. Próximo. Bom, eu gostaria, viu, de chamar a atenção de vocês e dos espectadores que existe uma revista conceituadíssima cujo original... Ela tem 31 anos de existência. O original é francês. La Revue Prescrit. E há cerca de 20 anos tem uma tradução, é uma revista de cultura, cultura médica e farmacológica. Ela é traduzida sobre o seu conteúdo farmacológico, terapeuta farmacológico, é vertido para o inglês. E há um trabalho maravilhoso